parece-me um assunto mais de uma Assembleia Municipal do que da Assembleia da República, mas de qualquer forma, não sei se há inscrições, havendo inscrições, são aceites. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tendo sido admitida a petição, não nos faria qualquer sentido não só não saudarmos os peticionários, como evidentemente manifestarmos relativamente àquilo que foram os conjuntos de preocupações que nos trouxeram a esta Assembleia da República. E desde logo, ela é pertinente, embora naquilo que é a dimensão do município de Lisboa e algo que poderia evidentemente também ser discutido ao nível desta, da Assembleia Municipal, mas não podemos deixar também de referir que é importante nós pensarmos não apenas nas condições de mobilidade a nível municipal, intermunicipal, mas também nacional, e portanto a Assembleia da República também tem aqui um papel ao nível dos incentivos e dos apoios e das próprias competências que depois delega nas autarquias, de alguma forma de acautelar aquilo que são as preocupações dos cidadãos. E neste sentido, esta opção do fecho da Baixa Lisboeta, que foi bastante polémica e que evidentemente também está adaptada ao nível desta petição, não deixa de ser uma preocupação pertinente, porque se por um lado é inegável a necessidade de reduzirmos aquilo que é o tráfego automóvel dentro da própria cidade de Lisboa, seja pelo combate às alterações climáticas, seja pela melhoria da qualidade do ar, que bem sabemos que custa até ao país anualmente cerca de 7 mil mortes prematuras e também cerca de 1 milhão de euros ao Serviço Nacional de Saúde de forma mais direta. E nesse sentido achamos que o Executivo Municipal deveria ter feito um melhor planeamento desta que é a necessária articulação da cidade com os diferentes planos, incluindo os planos da mobilidade suave ou pedonal, evidentemente, sem prejudicar quer os moradores, quer os próprios comerciantes, o que é algo que não tem vindo a acontecer. E nesse sentido, as obras públicas, em particular aquelas que servem as cidades, devem ser claramente articuladas, até porque, havendo dinheiro, é importante que ele seja gasto naquilo que faz efetivamente falta às populações, que não seja desperdiçado em obras megalómanas ou utópicas que só servem os próprios autarcas e que não servem os seus municípios. No demais, saudar evidentemente e acompanhar aquilo que é a preocupação dos peticionários, agradecendo por trazerem esta Assembleia uma preocupação que, sendo da cidade de Lisboa, não seja também, não deixa de ser evidentemente uma preocupação que nos deve, da qual não devemos estar aliados todas e todos nós, enquanto eleitos desta Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelos verdes a Sra. Deputada Mariana Silva. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, antes de mais, os verdes querem cumprimentar os mais de 4 mil peticionários que assinaram a petição contra as obras para fechar a Baixa de Lisboa, que é hoje objeto de discussão. Apesar desta questão ser da responsabilidade municipal, ela remete-nos para algumas considerações sobre o desenvolvimento das cidades, ideia que muitas vezes vem acoplada a supostos argumentos de sustentabilidade e proteção ambiental. Há alterações significativas no dia-a-dia de uma grande cidade que devem ser estudadas e pensadas junto com a população. As grandes cidades estão sobrecarregadas pelos veículos individuais, que as percorrem todos os dias, conduzidos por pessoas que precisam de ir trabalhar, levar os filhos à escola, prestar apoio a familiares, aceder a serviços públicos, em suma, precisam de se deslocar. Só com uma oferta alargada de transportes públicos que responda às necessidades de quem vive ou trabalha nos centros das cidades, ou de quem aí acede regularmente, poderá dar as respostas às questões da mobilidade. Opção que tem de ser acompanhada por preços acessíveis, matéria relativamente à qual demos passos na boa direção com o PART, que pelo imediato aumento da procura revelou que o argumento de que as pessoas preferem o carro individual aos transportes públicos cai facilmente por terra. O problema é que a decisão de tantos de optar pelo transporte público não foi acompanhada pelo reforço de carruagens de metro, de comboio, de barcos e até autocarros. E afinal, a opção não é das pessoas, é do poder político que não quer apostar numa rede eficiente e a preços justos como medida essencial de mobilidade e como medida de proteção ambiental e mitigação das alterações climáticas. Mas é também indispensável que a oferta de serviços públicos essenciais não seja absolutamente concentrada, com o encerramento de escolas, unidades de saúde, serviços de administração pública, postos de correio, balcões bancários, estruturas de cultura e lazer nas periferias e no mundo rural, que obriga as pessoas a deslocarem-se para os centros. As cidades deverão ser espaços vivos, habitados, com condições para poder circular a pé, de bicicleta, com o carrinho de bebés, condições que permitam que quem tenha mobilidade reduzida possa deslocar-se sem constrangimentos na cidade onde vive ou escolheu viver. Mas desconfiamos, senhoras e senhores deputados, de cidades que expulsam quem não tem dinheiro para pagar as rendas exorbitantes, quem não pode comprar carros recentes, mesmo sabendo que o número de viaturas novas tem vindo a aumentar consideravelmente, e que expulsa quem não tem resposta de transporte público. O que é preciso é derrubar barreiras arquitetónicas para que o direito à mobilidade possa ser uma realidade. É preciso garantir a mitigação das alterações climáticas, que a procura de uma cidade sem poluição sonora, sem poluição do ar, que agrava os problemas de saúde e os problemas ambientais, sem poluição visual, feita em conjunto com as respostas das populações, para que a cidade seja de todos e não apenas dos que lá podem viver.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento e agradeço naturalmente aos subscritores da petição, que hoje analisamos e aqui discutimos, e que nos convoca para uma reflexão que é muito mais profunda, que é sobre o que é que queremos do futuro das nossas cidades. Esta petição parece levantar uma questão simples: se se fecha ou não fecha a Rua A ou a Rua B, se se torna ou não se torna a Rua A ou a Rua B penunável. Mas a essência da discussão não é efetivamente esta. Hoje discute-se como queremos as cidades do futuro, como queremos que o nosso país construa o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Sabemos que em cada 10, 9 pessoas em todo o mundo respiram ar poluído, que 7 milhões morrem prematuramente todos os anos como consequência da poluição atmosférica, que a poluição do ar causa cerca de 24% das mortes por doenças cardiovasculares e 29% dos cânceres de pulmão. E estima-se que em Portugal, cerca de 6 mil pessoas morrem por causa dos efeitos das partículas finas e do dióxido de azoto. São estes os dados. E é por isso que temos que repensar a estratégia de desenvolvimento das nossas cidades, dos espaços onde vivemos, dos espaços onde trabalhamos, onde crescemos e onde brincamos. E como se pode promover essa mudança? A cidade de Lisboa fez uma opção. Escolheu reduzir as emissões numa das zonas nobres de Lisboa. Estabeleceu como objetivo reduzir 60% das emissões do dióxido de carbono até 2030 e na neutralidade carbónica até 2050. A escolha da área não é, obviamente, casual. Fizeram-no, pois esta área tem uma boa cobertura de transporte público. 2 linhas de comboio, 2 linhas de metro, 2 estações fluviais, 15 carreiras de carris, 10 praças de táxis e ainda mais 5 mil lugares parques de estacionamento. Lisboa, assim, consegue exercer a sua obrigação de construir um espaço mais sustentável, ambientalmente mais seguro e mais saudável, com a obrigação de detenção pública do transporte público, promovendo o seu uso e também garantindo a sua sustentabilidade financeira. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, neste mês em que celebramos Abril, celebramos também a força do poder local. E essa celebração lembra-nos a todos que a nossa Constituição, a Constituição da República Portuguesa, consagra as autarquias como órgãos representativos que visam a persecução de interesses próprios das respectivas populações e dispõem de poder regulamentar próprio. Para o Grupo Parlamentar do PS, o poder local é proximidade, reabilitação, valorização do espaço público como espaço de todos e como espaço para todos. E é nesse respeito constitucional que analisamos esta petição. Termino, Sr. Presidente, dizendo que este plano obedeceu aos procedimentos previstos da consulta pública, como aliás foi referido pelo peticionário a quando da audição junto desta Assembleia da República. Esta certeza dá-nos a garantia de que o caminho, que naturalmente será afinado pela autarquia, é o caminho da mudança, com os respeitos pelos valores da democracia participativa, dando assim a oportunidade a todos de participarem, sugerirem alterações, criando uma cidade ambientalmente mais saudável para quem a habita e para quem a visita. Todos sabemos como é importante manter regalias nos direitos à habitação e, claro, nos direitos ao negócio. Mas estamos certos que os direitos consagrados na Constituição da República serão respeitados e não serão esquecidos pelo município de Lisboa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, pelo Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, por favor. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda cumprimenta os peticionários que trouxeram a debate esta questão pertinente, porque tem a ver com a organização das nossas cidades, em particular a cidade de Lisboa e a mobilidade. É importante dizer, como foi referida quanto à audição aos peticionários, que a matéria em causa está apenas dependente da decisão municipal, não tendo a Assembleia da República competência na matéria em discussão. Importa também assinalar que o projeto que deu origem a esta petição acabou por ser colocado em suspenso e não se conhecendo até à data a previsão de quando irá avançar concretamente. No entanto, a petição traz a debate questões importantes para o espaço público e a mobilidade. Lisboa é uma das cidades europeias mais poluídas. Todos os dias entram em Lisboa 380 mil carros. 380 mil carros que libertam para o ambiente toneladas e toneladas de dióxido de carbono que contribuem para o aquecimento global. Promover a neutralidade carbónica é uma urgência. Não podemos esperar mais. E isso requer uma drástica redução do número de carros que entram na cidade. São necessárias medidas de restrição à circulação automóvel. As pessoas devem poder deixar os carros em casa. Devemos avançar rapidamente com a criação de quarteirões de emissão zero. Podemos começar com as zonas residenciais consolidadas e que tenham mais impacto da poluição, como por exemplo o eixo da Avenida da Liberdade. Mas concordamos com os peticionários que este objetivo não será alcançado sem uma maior e melhor oferta de transportes públicos. É essencial promover a confiança das pessoas nos transportes públicos coletivos e, para tal, é fundamental a oferta de um serviço de qualidade, previsível e fiável e tendencialmente gratuito, ou seja, que podemos começar pelas pessoas desempregadas, que permita a quem vem de fora da cidade fazer as suas deslocações e que permita a quem vive na cidade poder deslocar-se de transporte, sabendo que em qualquer zona tem oferta de transporte público e que essa informação é de confiança e isto também permite diminuir a desigualdade de oferta de transporte nas zonas mais pobres. Nada disto pode ser feito sem investimento público, muito robusto e a alteração de paradigma do ordenamento do território nas cidades, de forma a torná-las mais amigas das pessoas e dos transportes públicos. A cidade deve ser pensada numa lógica de proximidade em que as deslocações necessárias se encontram acessíveis a alguns minutos de distância. Mais habitação acessível na cidade é também uma via para a redução de deslocações entre casa-trabalho, que hoje é responsável pela brutal entrada de veículos de transporte individual na cidade. As áreas que deixam de ter circulação automóvel devem dar lugar a espaços públicos, zonas verdes e zonas de comércio local. Esta medida protege a saúde pública, o ambiente e devolve o espaço público às pessoas e a atividades sociais. O Bloco de Esquerda no Parlamento, tanto no Parlamento como na cidade de Lisboa, está empenhado em acompanhar estes processos e aprofundar a reflexão sobre os mesmos, para que existam soluções a longo prazo que reduzam a poluição que resulta da entrada de carros na cidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, que eu aproveito para cumprimentar, que ainda não tinha presidido com a sua intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os cerca de 4.746 peticionários desta iniciativa, e em especial, na pessoa do primeiro subscritor, Afonso Maria Pires. Petição contra as obras para fechar a Baixa de Lisboa. Sr. Presidente, as obras para fechar a Baixa de Lisboa surgem numa pura propaganda socialista. O Sr. Presidente da Câmara de Lisboa apresentou à comunicação social e apenas à comunicação social. Se não vejamos, em 31 de janeiro de 2020 anunciou que o projeto Zero ABC, Zona de Emissões Reduzidas, Avenida Baixa Chiado, previu um conjunto de intervenções relevantes no espaço público, que se traduziam em alterações na circulação automóvel e pedonal, no estacionamento e no transporte público, nas zonas da Avenida Liberdade, da Baixa Chiado, na Avenida Almirante Reis e zonas adjacentes. À data, segundo veiculado, previa-se a execução faseada do projeto. Em maio, iniciava-se uma campanha de informação e sensibilização em relação às novas regras de circulação e estacionamento, bem como o processo de registro e atribuição de dísticos aos residentes e autorizações. Em junho, as novas regras entravam em vigor de forma pedagógica e em julho iniciaram